Com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, Terra de Ninguém. É muito grande a surpresa de Hugo ao constatar que André está de fato disposto a partir e fugir de tudo, principalmente do seu até então inevitável casamento com a pequena Isabel. Hugo volta-se para o companheiro e amigo, ainda com a surpresa estampada no rosto.
Embora?
Esta noite, Hugo. Como não quero discussões de espécie alguma, vou esperar até que todos estejam dormindo para ir a cavalo até o Quixadá. Lá eu tomarei de madrugada o trem para Fortaleza e de lá irei para o Rio. Dei dinheiro a um caboclo para que ele conduza um cavalo encilhado para o lado da casa depois da meia-noite.
Mas André, você não pode fazer uma coisa dessas. Não é direito, André.
Não é direito. Que acha você que seja direito? Hã? Casar-me com uma mulher a quem não amo, condenando-me ao inferno em vida.
A culpa é sua.
É, a culpa é minha. É o que todos pensam. Que a culpa é minha. Exclusivamente minha. Não querem acreditar que caí numa armadilha cuidadosamente preparada por Isabel. E talvez, meu carinho, talvez até por alguém mais.
Isso é absurdo.
Ah, e não adianta você estar aí falando, Hugo. Não adianta, não adianta. Já tomei a minha decisão e vou levá-la adiante de qualquer jeito. Ninguém vai me obrigar a fazer o que eu não quero.
André, se eu fizesse uma coisa dessas, ainda passava. Houve tempo que eu fui um patife. Mas que você faça é inadmissível. Você foi sempre direitinho, honesto, rapaz.
Hugo, não me venha com lições de moral, por favor. Eu volto para o Rio. Se você quiser me acompanhar, já sabe onde poderá me encontrar. De todo jeito, eu não tenho dinheiro suficiente para pagar viagem para dois. O que tenho, mal dá para mim.
Escuta, André, escuta aqui. Eu acho que você está exagerando, hein? Isabel é uma menina bonita, com certo grau de cultura. Não é uma caipirinha, não. O casamento pode dar muito bem certo se você quiser.
Não vai haver casamento, Hugo. Pensei que você já estivesse convencido, como eu estou. Não vai haver casamento nenhum. Amei uma mulher em toda a minha vida. E acontece que estou irremediavelmente afastado dela. É isso. Vou embora e nunca mais tornarei a pensar em casamento.
Quer dizer que você não muda mesmo de ideia?
Não. Não mudo, não. E espero, Hugo, que você seja bastante discreto para não sair espalhando por aí a notícia da minha partida, né?
É. O que você pensa?
É. Se isso acontecesse, eu... Bem, eu partiria a si mesmo, mas seria obrigado a ouvir um intenso coro de lamentações antes de partir.
Muito bem. Eu não vou dizer nada a ninguém. Fique calmo, viu? Fique calmo.
E você?
Eu?
É, você?
É, eu acho que eu vou ficar mais um pouco por aqui. Sim, vou ficar um pouco mais.
O Hugo, no Rio eu dou um jeito de arranjar dinheiro e mando para você voltar.
Não importa.
Amigo. Oh, Hugo. Hugo, procure compreender a minha situação, meu amigo.
É difícil.
Eu não posso me casar com essa moça, certos? Eu não posso, Hugo.
Não sabia. Eu não sabia que as pessoas podiam mudar tanto assim. Agora, já. Mas agora já sei. Pode ficar sossegado que eu não vou dizer mais nada, André. E também não precisa se preocupar de maneira nenhuma com dinheiro, tá? Não precisa me mandar dinheiro lá do Rio, não. Eu dou um jeito e volto por meus próprios meios.
Está bem, então. É, você sabe onde poderá me encontrar, não?
Vai ser difícil, sabe? Vai ser difícil a gente se encontrar de novo, companheiro.
Tio Emanuel podia ter ido para o inferno quando teve a sinistra ideia de me deixar esta fazenda. É, mas com tudo isso... com tudo isso... ninguém vai me forçar a mudar de ideia. Ninguém.
Quem está aí? Quem é? Eu não posso ver. Mas eu sei que alguém está na varanda. Quer responder, por favor?
Sou eu, seu Zé Bento.
Ah, seu André. Eu já estava assustado. É mais da meia-noite, não é?
Sim, é quase uma da madrugada. Oh, seu Zé Bento, o senhor devia estar deitado dormindo como os outros. Sabe, às vezes eu saio assim de madrugada e venho aqui para a varanda.
Aproxime-se, seu André. Nós poderemos conversar um pouco. Depois eu irei para o meu quarto dormir. É claro que o senhor me ajudará, não é? Eu posso tropeçar numa cadeira, acordar todos os outros quando estiver caminhando para o meu quarto. Aproxime-se. Há uma cadeira de vime aqui. Isto. Pode sentar. Porque nós conversaremos por uns 10 ou 15 minutos e depois eu irei dormir. O senhor está sem sono, não é? Acordado a esta hora.
Sim, eu estou sem sono.
É coisa comum para mim ficar sem sono. Eu acho, porque nunca é dia para mim. Sempre a mesma coisa. Com sol ou sem sol, noite, dia. Ah, seu André... como é duro viver no escuro sem ao menos um filete de luz. E pensar que vivi a maior parte da minha vida como uma pessoa normal, vendo tudo, adorando o sertão. Esta terra brava que é sua é minha e não é de ninguém. O senhor bem pode imaginar o que eu tenho sofrido, não pode?
Sim, eu imagino.
Ah, felizmente eu tenho a Isabela a meu lado. Uma boa filha. Ah, um pequeno anjo que torna menos difíceis os meus momentos de amargura. Ai, como eu lhe agradeço do fundo da minha alma... ter pedido minha filha em casamento, seu André. O senhor está levando uma coisa muito boa. O senhor é bom, é digno. Assim como era seu finado tio, Dom Emanuel, que Deus o tenha em sua santa glória. Fidalgo e cavalheiro como ele. Imagine... ah, imagine o que seria deste pobre velho cego, sem os cuidados desta criaturinha meiga. Não se acanhe, seu André, eu já sei de tudo. Aconteceu e ninguém teve culpa. A mocidade é assim mesmo, é impulsiva. senhor desculpe eu estar falando deste assunto, mas... é que eu penso muito na minha filha, sabe? Na minha única filha. Apesar de bondosa ao extremo, ela é um tanto impulsiva às vezes. Eu sei de tudo, seu André. Eu sei que ela tentou se matar no arroio. Mas agora, felizmente, está tudo bem. Isabel está feliz. Eu estou também muito feliz. E o senhor também, naturalmente. Estamos todos felizes. E vamos viver como uma única família, cuidando desta terra que muita gente detesta, mas que eu amo com todas as forças de minha alma. Agora quer me ajudar a ir para o meu quarto, meu filho? Eu já posso chamá-lo assim, não posso? Seu André, o senhor está aí?
Papai? Ele voltou lá para dentro e levou as malas, papai. Venha, eu ajudo. Venha, papai, venha.
Imagina, hoje à noite a gente se perder.
Rádio Dos Vox. Um caso de amor e compromisso com você, ouvinte Intervox.
Bom dia, André. Posso sentar um pouco aqui com você? Está um dia belíssimo hoje, não? E as águas do Velho Arroio continuam rolando sem parar. Eu sempre ouvi dizer que esta região é seca, que a água aqui só por milagre. No entanto, esse arroio não secou desde que estamos na fazenda.
Hugo, você disse a Isabel?
Disse o quê?
Que eu estava de malas prontas e ia embora de madrugada. Disse.
Eu? Claro que eu não disse nada, companheiro. Nem Isabel, nem a pessoa alguma. Você pediu que eu ficasse quieto e eu disse que ia ficar, não disse? Tanto que até aqui eu fiquei admirado quando agora de manhã eu vi as malas abertas, as roupas no armário de novo, tudo direitinho. Eu pensei que você tivesse mudado de ideia por si mesmo.
Eles sabiam que eu ia partir.
Eles quem?
Isabel e o pai.
Seu Zé Bento?
Encontrei-o na varanda quando ia saindo, perto de uma hora da madrugada. Falou muito tempo, me obrigando a ouvi-lo. eu sou um idiota. Sou um idiota, sabe? Não devia ter dado ouvidos ao cego, ido embora a si mesmo, sem me importar com o que pudesse acontecer depois.
Mas se importou, Andrés, você se importou. Você é um sujeito correto e vai ser assim até morrer, meu amigo. Nunca teve e nunca vai ter jeito para patife.
Continuo pensando que tudo não passa de uma sórdida armadilha.
Desculpe, mas eu não penso assim, não. Eu conheço Isabel. É uma boa menina. Eu já cansei de repetir para vocês isso aí, sem malícia, para imaginar uma armadilha dessa espécie que você fala. Aconteceu. Porque aconteceu e pronto. Agora o resto é com você.
Esse casamento vai ser uma verdadeira desgraça.
Não. Não se você deixar de pensar desse modo. Se você pensar que Isabel pode ser uma ótima esposa, principalmente considerando o quanto ela gosta
de
você...
Eu amo Luísa, Hugo. Eu amo Luísa. Amarei Luísa sempre enquanto viver.
Isso de amor é uma espécie de obsessão que passa com o correr do tempo, rapaz. Repare que nos que casam, por exemplo, no início há o que chamam de amor tremendo, cheio de paixão, loucura, cheio de ansiedade e aquele desejo ardente e aquela coisa. E depois, com o correr do tempo, vai esfriando e aos poucos se transforma em amizade sólida, sincera, duradoura, que dura mesmo toda a vida, André.
Filosofia barata.
Que filosofia
é
essa?
Isso, é. Hugo, eu adoraria Luísa por toda a minha vida. Viveria sempre no céu, ao lado dela.
Você aprenderá a gostar mesmo de Isabel.
Com Luísa, com ela eu viveria no céu. Com Isabel, viverei no inferno.
Ah, você é um pessimista. Sempre pessimista. Vai ficar aí?
Vou. Gosto deste lugar.
Nesse lugar que você gosta vai desaparecer quando você construir o açude. Você
não sabe? Vai haver mais nenhum açude.
Você pode construí-lo sozinho se quiser.
Acontece que eu não vou construir, seu Hugo, nenhum açude. Agora eu já detesto esta terra de ninguém.
Ei, André. Olha quem vem vindo ali. Ah. Isabel.
Volte para a fazenda e leve Isabel com você. Eu prefiro falar com ela depois, não agora.
Não adianta fugir, André. É melhor enfrentar a realidade de uma vez.
Bom dia.
Oi, bom dia, Isabel. Eu já vou subir. Eu vejo vocês lá em cima na hora do almoço.
Ah, aborrecido, André.
Eu vim aqui para junto do arroio a fim de ficar sozinho, Isabel. Tenho problemas em que pensar.
Ah, deixa os problemas para depois. Agora precisamos pensar em nós. Quando iremos ao Quixadá cuidar dos papéis?
Tem tempo.
Não tem tempo não, André. Mais de um mês já se passou desde... Desde a tempestade.
Oh, Isabel, por favor, não tente me convencer de uma nova tolice. Já disse que eu vou casar com você e pronto. Apenas caso quando eu quiser.
Mas pode acontecer, não pode? É coisa muito até...
Quer fazer o favor de parar com tantas asneiras?
Papai me contou que esteve conversando com você na varanda, de madrugada. Ah, coitado do papai. Tem medo que eu me mate. Imagine.
Isabel, e se eu dissesse que não pretendo casar com você nunca? Se lhe disser que tenho as malas prontas para ir embora, para um lugar onde você nunca poderá me encontrar?
Então, meu pobre pai vai mesmo ficar sozinho. Eu não vou suportar a vergonha. E desta vez, há de dar certo. Eu tomarei muito cuidado para não falhar.
Você e seu pai estão combinados para essa sórdida chantagem, é
André,
isso?
Escute, André. Meu pai é um pobre cego. Um homem que vive sofrendo e que teme a ira de Deus acima de tudo. Ele nunca se envolveria em qualquer coisa menos digna. Ele nunca.
Você sim. Exato. Você, Isabel. Você sim.
Deus.
Ninguém me tira da cabeça que você é um pequeno demônio. Está se preparando para infernizar o resto. O resto da minha vida.
André, eu amo você. Eu estou sendo sincera, André. André!
Sim. Eu me afastei de você como me afastaria de um doente contagioso. E vai ser sempre, sempre assim, Zé. Agora você já sabe o que a espera no futuro.
André, você aprenderá a gostar de mim com o tempo. Eu terei paciência. É. Eu saberei esperar, André.
É. Vai gastar o resto de sua vida nessa espera, Isabel.
Você vai subir comigo agora, André?
Não!
Você quer que eu vá também, André?
Não, não. Basta que eu assista sozinho o início da minha desgraça.
É, você continua pessimista como sempre? E vai apenas acertar os papéis para o casamento?
Não sei se vou fazer isso, Hugo. Uhum. Ainda posso desistir na última hora. Sabe como? Desapareço de repente. É.
Não.
Vamos chegar ao Quixadá às 3 horas. E há um trem que passa por lá às 3h40.
Você não vai fazer uma coisa dessas, André. Seria a pior das indignidades, André.
Indignidade?
Sim, indignidade.
Indignidade, ora, Hugo. Indignidade é o que vocês estão fazendo comigo, forçando-me a um casamento que se mostra como a coisa mais detestável desse mundo. Sim. É isso aí. Uhum. É, não seria difícil, não. Enquanto eles estivessem distraídos com os tais papéis, eu sairia. Sairia dando a impressão de que iria voltar logo. Estaria na estação em poucos minutos.
Não, não, não. Você não vai fazer uma coisa dessas, André.
Não?
Não vai, não.
Não. Mas por que não, Hugo? Oh. Seria uma solução, ao menos para mim. É. E Isabel acabaria se conformando. É, por que não?
André! André!
O que é que você quer? Para sempre. Vou finalmente escapar da sua armadilha, Isabel.
Mas você não pode fazer isso. Agora você não pode mais. André, você será 2 vezes assassino. Por quê? Porque eu vou me matar.
Ora, não me venha com essa... Hã? Quê? Você disse 2 vezes?
Eu falei com o doutor André. E ele me disse que eu vou ter um filho.
Rádio Dois Vozes.